Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui reportar dois eventos que participei hoje. Primeiramente, um café da manhã da Frente Parlamentar do Biocombustível na Câmara Federal, onde estava presente vários deputados federais, representantes da Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar do Setor Sucro-Alcooleiro, da Frente Parlamentar do Setor de Biodiesel e também da Frente Parlamentar do Setor de Máquinas e Equipamentos. E a pauta dessas reuniões, desse café da manhã e depois, logo em seguida, ao meio-dia, uma reunião mais ampla com o presidente Michel Temer, foi tratar das reivindicações do setor de biocombustível no país, especialmente o setor do etanol, do sucro alcooleiro, que passa momentaneamente por alguma dificuldade. Primeiro, em função de que, a partir de janeiro de 2017, o governo federal onerou novamente o setor de etanol de biocombustível com o PIS e COFINS. E, paralelamente, nós tínhamos aí, num período passado, desonerado e tirado a taxação da importação de etanol dos Estados Unidos. Isso tem feito com que a entrada e a importação de etanol dos Estados Unidos tenha desbalanceado o nosso mercado de etanol no Brasil. Isso tem prejudicado de sobremaneira as usinas brasileiras. Hoje, várias usinas de que produzem etanol, que produzem álcool, estão fechadas ou estão com sua capacidade reduzida e, em contrapartida, nós estamos gerando emprego lá nos Estados Unidos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, atendendo a reivindicação do setor e com a sinalização positiva, também hoje do presidente Michel Temer, está encaminhando a Camex para a próxima reunião a taxação da importação de etanol para o Brasil em 17% vindo dos Estados Unidos. Eu acho que essa medida é extremamente justa e correta com os nossos produtores brasileiros, porque o nosso interesse é gerar emprego aqui no Brasil, gerar renda no Brasil, e esse etanol que vem dos Estados Unidos com zero de importação está atrapalhando o nosso mercado e está atrapalhando as nossas indústrias. Então, eu quero aqui louvar a sinalização do ministro Blairo Maggi e também do presidente Michel Temer de que está, junto à Camex, aprovando a taxação da importação de etanol vindo dos Estados Unidos. Isso vai ser importante para o nosso setor. Paralelo a isso, também discutimos a questão do RenovaBio, que para nós é muito importante, porque é um programa inteligente de que as indústrias de biocombustível do Brasil, tanto a de etanol ou como a de biodiesel, não terão subsídios por parte do governo federal, mas serão premiadas pela sua meritocracia na questão da emissão de gases poluentes, de créditos que poderão obter de carbono ao longo do seu trabalho. E esse RenovaBio é um trabalho que foi feito junto com as indústrias, com o Ministério de Minas e Energia, através do ministro Fernando Coelho e toda a sua equipe, que é um sucesso e que tem empolgado a todos, tanto o Ministério do Meio Ambiente, tanto o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura, os setores da sociedade que conhecem o RenovaBio estão muito empolgados, que nós vamos incentivar a que cada vez mais tivermos combustíveis renováveis substituindo por combustíveis fósseis. Isso vai ser ecologicamente muito importante para o país, economicamente mais importante ainda, e vai fazer com que as empresas de etanol e de biodiesel que estejam hoje paralisadas possam retomar as suas atividades. Da mesma forma, reivindicamos ao presidente Temer, também com todas as entidades do setor de biodiesel, a Aprobio, a UbraBio, e também a Abiov, a antecipação da mistura do biodiesel a óleo diesel, que hoje está em 8%, para que no leilão, que vai fazer as entregas a partir de setembro, essa mistura seja aumentada para 9%, e a partir de março do ano que vem, essa mistura passe para 10%. Isso também vai ser importante para alavancar as usinas de biodiesel, que muitas estão paradas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul do país, que acreditaram no programa de biodiesel, acreditaram no programa de biocombustível e que hoje passam por grandes dificuldades. A nossa reunião com o presidente Michel Temer foi de fundamental importância e, ao contrário dos oradores que me antecederam aqui, que acham que nós temos um presidente acuado, um presidente que não está sintonizado, estão totalmente equivocados. Vocês deveriam fazer uma visita para o presidente Michel Temer, tomar um café com ele e ver que ele está senhor de si, consciente da sua responsabilidade com o país, e nós, que temos responsabilidade com o Brasil, temos que apoiá-lo nessas reformas que estão sendo feitas, entender que a eleição de 2018 é em 2018, não é agora em 2017. Não adianta falar, vamos tirar aqui da pauta a reforma trabalhista e vamos colocar a reforma, uma eleição direta. Isso vai fazer com que o povo pense cada vez mais que político só pensa em voto, porque nós estamos no meio de uma crise, nós estamos passando por dificuldades. E vem aqui falar, vamos parar de votar as reformas, vamos parar de trabalhar em função daquilo que interessa ao povo brasileiro, que é gerar emprego, gerar renda, como essa questão do biocombustível, e vamos aqui agora, durante 6 meses, trabalhar a votação de uma PEC de eleição direta, para depois demorar mais 3 meses para fazer essa eleição, para uma eleição já marcada para outubro de 2018. Vamos ter responsabilidade com o nosso país e pensar mais no Brasil e menos na eleição do ano que vem. E eu quero aqui trazer a minha solidariedade ao presidente Michel Temer, a todo o seu ministério, uma equipe de pessoas competentes e honradas que estão trabalhando muito pelo nosso país. Apesar de todas as adversidades, a inflação baixou, os juros baixaram, os créditos estão voltando, aprovamos aqui temas importantes para o governo e para o país, como a questão do teto dos gastos, como a questão do ensino médio e a reforma trabalhista que estamos discutindo hoje na CCJ e vamos votar sim a semana que vem aqui no plenário do Senado Federal. E ao contrário daquilo que se diz, que a reforma trabalhista vai tirar direitos dos trabalhadores, não vai tirar direito dos trabalhadores, porque essa lei que está hoje, ela não gera emprego, ela não protege os trabalhadores, ela protege o sindicato dos trabalhadores e aquelas pessoas que utilizam deles para extorquir os empresários, para achacar os empresários geradores de emprego nesse país. E não estou falando só de empresário grande, não. Eu falo do pequeno empresário porque é uma pessoa que tem uma padaria, que tem uma farmácia, que tem um hot dog, que ele gera um emprego, gera dois, ele também é empreendedor. E ele também está sofrendo com isso, também está sofrendo com essa legislação, essa insegurança jurídica que nós temos hoje e que coloca todo mundo numa situação difícil. Eu tenho o exemplo de uma pessoa que me procurou semana passada, que montou um restaurante por quilo lá em Cuiabá, senador Roberto Requião. E ele colocou o restaurante dele por quilo, contratou 6 funcionários, deu para a pessoa o vale transporte. Uma pessoa com 2 meses trabalhando com ele, não veio, não usou o vale transporte, usou o vale transporte para trocar por outras coisas e veio na moto. Essa pessoa se acidentou. Ficou 30 dias parado, recebendo, entrou na justiça pedindo R$200 mil. O juiz deu de alto método 80 mil reais de direito para ele. Quebrou, o cara quebrou com 2 meses que ele estava com o restaurante dele. Isso é normal? Isso não é normal. Então nós temos que pensar que essa legislação trabalhista hoje ela está gerando emprego no Paraguai, na Argentina, na China, menos no Brasil. O empresário brasileiro, se ele tiver a oportunidade hoje, primeiramente de produzir em outro país, trazer para o Brasil, ele vai fazer isso. Se não tiver jeito, ele vai procurar cada vez mais tirar gente das suas empresas e colocar máquina. Porque é muito melhor, nas atuais circunstâncias que está, você ter máquina e depois não ser incomodado, porque na hora que o funcionário sai, ele é o primeiro que é procurado pelo sindicato, pelo advogado do sindicato, para dar uma procuração para ele, ele entrar na justiça pedindo valores absurdos de quem o empregou. E esse trabalhador, muitas vezes, é o que fica com a menor fatia. Quem fica com a maior fatia é o sindicato, é o advogado, e esse trabalhador fica com a menor fatia e ainda prejudicou a empresa que podia estar continuando gerando emprego e renda. Então, eu quero dizer da solidariedade ao governo do presidente Michel Temer, nós temos que estar firmes, nós temos que estar aqui na tribuna defendendo que o Brasil não pode parar eleições em 2018. Quem quiser se candidatar em 2018, se prepara para 2018. Agora, vamos cuidar do país, que é muito mais importante. Um abraço.